show de bola.
O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Alô, meus amigos do Brasil, boa tarde. Você ligado aqui a partir de agora no Assunto é Futebol. Primeiro tempo com as notícias do futebol de Pernambuco, do Norte e Nordeste do Brasil. Futebol em destaque também pelo mundo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. A partir de agora, você ouve destaques do programa.
Rádio Jornal. Futebol.
Clube Náutico Capibaribe, Antônio Gabriel.
Presidente do Náutico vai realizar tomografia após agravamento do quadro do coronavírus. Chefe do departamento médico dá detalhes do processo de tratamento e recuperação do Covid-19 contraído pelo mandatário Timbu. Alvirrubro espera acertar ainda essa semana pagamento de Thiago junto ao Flamengo.
Esporte Clube do Recife, Thiago Moraes.
Direção do Esporte buscando resolver problemas financeiros do Leão para tentar respirar um pouco nesta situação da pandemia causada pelo novo coronavírus. Férias rubro-negras terminam amanhã. E qual vai ser o protocolo criado pela direção? Vai ter volta de jogadores? Responderemos já já no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Assim como também dirigente Fred Domingos vai falar da situação da saúde do presidente Milton Bivar. Segundo Fred, Milton fez teste para Covid e deu negativo. Os destaques do esporte aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Santa!
E o Santa Cruz Futebol Clube, João Vitor Amorim.
Lateral direito Totti conversa conosco daqui a pouco e responde sobre ideia de jogos sem torcida, relata como tem sido o período em casa e comenta se a crise pode equilibrar a disputa da Série C do Brasileirão.
Alguns destaques do futebol do Brasil e do mundo para você nesta quarta-feira. O Fluminense cria programa de treinamento virtual para jogadores quando voltarem das férias. Liga Francesa enfrenta escolhas difíceis após encerramento da temporada. E clubes da segunda divisão dos estaduais do Brasil se unem por suporte da CBF. Com trabalhos técnicos do Big Alves, José Roberto Camutanga, Evandro Chaves. Está no ar o Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Já já, as notícias do futebol de Pernambuco, do Norte, Nordeste, do Brasil e do mundo, para você aqui na Jornal.
Futebol é na Jornal. O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Alexandre Costa.
Estamos juntos aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, da sua Rádio Jornal, com as notícias do futebol de Pernambuco, do Norte e Nordeste do Brasil, nesta quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Pela Rádio Jornal Recife, AM 780, FM 90.3, na Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9 e na Jornal Petrolina, FM 90.5. Pela internet, você acessa radiojornal.com.br, qualquer parte do Brasil e do mundo acompanha a nossa programação e também no aplicativo da Jornal, baixado em plataformas iOS e Android, acompanhando o futebol do Escrete de Ouro. Vamos com o Náutico, as notícias do Timbu. Antônio Gabriel chega no Assunto é Futebol. Alô, Antônio, boa tarde.
Um abraço para você e para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. O presidente do Náutico, Edno Melo, que ontem testou positivo para o coronavírus, acabou tendo um agravamento do quadro durante a noite e hoje vai realizar um exame no hospital no centro do Recife, o Hospital Santa Joana, de tomografia, para ter uma melhor noção do quadro clínico que se encontra e também da situação que está o pulmão. Segundo informações colhidas pela reportagem da Rádio Jornal, a respiração de Edno Melo acabou sendo muito comprometida nas últimas 24 horas, assim como o quadro de oxigenação. Por isso, há uma preocupação maior e por isso há uma necessidade do mesmo ir para um hospital ter mais detalhes da sua condição clínica. No entanto, Edno segue confiante na recuperação e bastante tranquilo, apesar desses sintomas terem se agravado nas últimas 24 horas. A gente vai ouvir agora o Dr. Múcio Vaz, que é o chefe do Departamento Médico do Náutico, falando desse processo em que o Edno Melo terá que atravessar, do tratamento à recuperação do vírus.
O nosso presidente do Clube Náutico Caparibe, né, Edno Melo, e a sua esposa, eles testaram positivo para o Covid-19, né? E diante disso, eles vão ter que ficar um período de isolamento, né? Que a gente chama de isolamento domiciliar. O objetivo desse isolamento, na verdade, é proteger pessoas que convivem com eles de adquirir a virose, né? Algumas medidas devem ser tomadas, como o uso do quarto e banheiro próprios, cuidados de higiene, né, com separação de objetos pessoais, lavar as mãos ou mesmo a utilização de álcool gel, né, uso de máscaras em ambientes compartilhados, manter a distância pelo menos de 2 metros, né, das pessoas não infectadas. Então são alguns cuidados que devem ser tomados durante esse período de observação, né. Eles, nesse período, eles vão ser observados e vão ser tratados apenas com sintomáticos, né. São medicações que visam a melhora daquele sintoma, né, daquele dado momento, como cefaleia, dor no corpo, né, e observar o possível aparecimento de sintomas como febre e alguma dificuldade respiratória, né. Caso venha a apresentar esses sintomas, eles precisam procurar, né, um hospital, né, no setor de emergência, né. Então, o tempo de isolamento deles, como já foi falado anteriormente, é cerca de 2 semanas, né? E se nenhuma intercorrência aparecer, né? Se nós estamos, obviamente, torcendo por isso, a recuperação logo do presidente, então ele, depois de 15 a 18 dias, ele vai poder voltar, né, a conviver socialmente, né? Obviamente que mantendo os mesmos cuidados, né, da população geral, que também é orientados pelos órgãos competentes de saúde.
Pronto, tá? Então a participação do Dr. Múcio Vaz, chefe do Departamento Médico do Náutico, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Voltando um pouco o assunto para a parte administrativa do clube, ainda essa semana, o Diógenes Braga, junto com o Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, esperam chegar num acordo, num denominador comum, a respeito do pagamento do atacante Thiago. O Náutico, junto com a equipe carioca, estão no impasse em relação à conversão do euro para o real, uma vez que quando a negociação foi fechada, o euro girava em torno dos R$4 e hoje pipocou para o valor de R$6,03, fechado assim na cotação de ontem. Isso faz com que aquele valor acordado anteriormente cresça na nossa moeda, no real, e por isso o Flamengo está tentando controlar a situação e chegar num acordo em que possa pagar. A gente vai acompanhar essa situação, assim como a situação do presidente Alvirrubro, ao longo da programação da Rádio Jornal. Destaques do Náutico, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
Valeu, Antônio Gabriel, com as notícias do Náutico para você aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E olha que após os clubes das séries C e D do Brasileiro e também os da elite dos campeonatos estaduais do Brasil solicitarem ajuda financeira por parte da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, uma nova categoria se uniu para também pedir apoio à entidade máxima do nosso futebol. São as equipes da segunda divisão dos estaduais, que alegam ter mais dificuldades que os demais para lidar com a crise provocada pelo novo coronavírus. Em carta assinada por 210 dirigentes das equipes, Entre outras coisas, eles estão solicitando auxílio no valor de 100 mil para cada, isenção de taxas com as federações e também que a entidade realize um acordo com o governo federal para que os atletas recebam o auxílio emergencial. O documento foi endereçado ao presidente da CBF, o Rogério Caboclo, e afirma que os clubes de divisões inferiores dos campeonatos estaduais estão em situações ainda mais precárias. Nesta carta, os dirigentes dessas equipes também questionam o auxílio somente para as equipes das séries C e D, alegando que todos os times contribuem com as taxas das federações. Até aqui, a CBF contribuiu com as 20 equipes das séries ou da série C, com valor de 200 mil para cada clube, enquanto que os 68 da série D receberam 120 mil, quem disputa a série A1 do Brasileiro de Futebol Feminino foi destinado um valor de 120 mil para cada equipe. Já na série A2, a entidade destinou um valor de 50 mil e, por fim, a CBF também enviou 120 mil para cada federação estadual. É bom lembrar que são 210 times pelo Brasil pedindo essa ajuda. E de Pernambuco, estamos aqui com a lista extensa, conta Maranhão, Minas, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o Pará com 17 equipes da segunda divisão estadual pedindo ajuda. E temos Pernambuco. Pernambuco tem 13 equipes na Série A2 pedindo esse auxílio também à CBF. As equipes são o 1º de Maio de Petrolina, o Barreiros, a Cabense, o Ferroviário, o Ibis, o Centro Limoeirense, o Pesqueira, o Porto, o Serra Talhada, o 7 de Setembro, o Timbaúba, o Vera Cruz, de Vitória de Santo Antão, e o Ipiranga, de Santa Cruz do Capibaribe. Essas equipes também querem uma ajuda da CBF em carta enviada por 210 clubes da segunda divisão dos estaduais do Brasil. A CBF não se posicionou ainda, vai dar uma resposta. Evidentemente que o pedido foi feito. Vamos aguardar no que pode acontecer. Vamos aguardar o desdobramento dessa reivindicação dos clubes que disputam a Série A2 dos estaduais pelo Brasil. Seguimos com as notícias do futebol pernambucano para você. Vamos com o esporte em destaque aqui no Assunto é Futebol. Alô, Thiago Moraes, boa tarde.
Olá, amigo, boa tarde a você e a torcida rubro-negra ligada aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, nas ondas da Rádio Jornal. Os problemas do Esporte Clube do Recife são principalmente de ordem financeira. O esporte está aí no penúltimo dia das férias dos jogadores do elenco rubro-negro. Vão ter que amanhã encerrar esse período aquisitivo. Depois o esporte vai cuidar dessa questão de outra forma. Ontem teve a reunião por videoconferência com representantes da CBF e também de dirigentes de federações de futebol de todo o Brasil, e o que ficou pelo menos previsto pela CBF é que volte o futebol no dia 17 de maio, dependendo, claro, dos órgãos de saúde de cada estado. Há uma incongruência nesse momento, há uma disparidade de pensamento, porque estamos no pico da epidemia e ainda assim a CBF quer mobilizar essa volta do futebol, pelo menos aos treinamentos. Sport Clube do Recife, assim como Santa Cruz e Náutico aqui em Pernambuco, não estão, pelo menos nesse momento, nesse barco. Estão aí buscando alternativas para manterem seus jogadores seguros, seus profissionais seguros, longe de toda aglomeração ou qualquer aglomeração nos seus centros de treinamento ou também nas dependências dos clubes, para que não tenha aí um pico, um surto também de contágio pela Covid-19. Por falar em Covid-19, o presidente Milton Bivar fez o teste para a Covid. Ele e a esposa fizeram o teste, além disso, uma bateria de exames, porque o presidente na última semana esteve aí com sintomas gripais, estava com cansaço e com outros sintomas, e por isso preservou-se aí dos assuntos do esporte na última semana. Os dirigentes entenderam, os diretores entenderam, e o Milton fez o teste, que segundo o Fred Domingos, que vai falar aqui na Jornal, esteve conversando com o Ralf de Carvalho hoje pela manhã, dirigente do esporte, o teste deu negativo. Então o presidente Milton Bivar ainda está no processo de recuperação. Por conta dessa ausência do Milton, das conversas nos últimos dias, os diretores também não tocaram em alguns assuntos financeiros. Milton ainda precisa liderar o processo daquele empréstimo que está sendo buscado numa instituição financeira. Esse empréstimo ainda não chegou, por isso o Sport não teve ainda a liberação das folhas do mês de fevereiro, que está restante, pendente, e também do mês de março. Por falar no assunto também financeiro, o Sport está buscando junto ao Sporting de Portugal aquela resolução do caso do André. Qual é o problema nisso? quanto mais se arrastar essa negociação, com a crise política e também a crise financeira causada aí pela Covid-19, o câmbio está flutuando e está subindo o euro. Então, o câmbio está... Cada vez que o euro sobe, a dívida do esporte também sobe. Se o euro esteve como esteve na casa dos R$6 na semana passada, o esporte, a dívida que era de 5, passou para 6 milhões de reais, porque é 1 milhão de reais que o esporte deve ao clube português. O Atlético Mineiro está servindo como base de negociação, porque o esporte tem até o dia 18 de maio. O Atlético também tinha até um limite para pagar. Só que a receita do Atlético, a diferença é brutal nesse momento, inclusive para pagar, tem recursos aí em caixa, tirou para pagar quase 13 milhões de dívidas. O Sport está se baseando no Atlético para não ter as penalizações. O que pode acontecer nesse momento é que se até o dia 18 de maio o Leão não conseguir pagar, é aquela questão de punição de pelo menos 1 ano e meio, 3 janelas sem poder inscrever. Questão de ter perda de pontos, isso não pode acontecer antes dessa etapa ser vencida. Então o Sport ainda tem algum tempo para poder resolver essa pendência com o time português. Aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, vamos ouvir Fred Domingos falando primeiro dos cuidados que o Sport está tendo e também dessa questão da saúde do presidente Milton Bivar.
Eu, inclusive, hoje pela manhã, tornei a falar com os presidentes. Realmente ele está bem melhor, não é? Ele realmente se sentiu muito mole a semana passada. E em consulta com o seu médico, o médico aconselhou ele fazer uma bateria de exames. Esses exames foram realizados, inclusive o do Covid, tanto nele quanto na esposa Paula. E todos os exames deram negativo para o Covid. De tal sorte que há uma desconfiança de que foi uma reação à vacina da gripe, né? Mas hoje ele já estava bem melhor, tá? Juntamente com a esposa, estão em casa, né? Mantendo o isolamento, mas graças a Deus ele está bem melhor.
Ok, este foi Fred Domingos falando aqui no microfone da Rádio Jornal. São os destaques do esporte no Assunto é Futebol. Primeiro Tempo.
Muito bem, este é o Thiago Moraes com as notícias do esporte para você aqui no Assunto é Futebol. Primeiro Tempo. O assunto que vamos trazer aqui no segundo tempo do Assunto é Futebol com o nosso Ralf de Carvalho e o Carlyle Paz Barreto é que o Leonardo Gaciba, hoje que é o chefe da arbitragem da CBF, né, ele comanda a arbitragem nacional, garantiu que o VAR vai atuar no Campeonato Brasileiro. Ele está garantindo o VAR, o árbitro de vídeo, no Brasileirão quando da retomada do nosso futebol. Qualificou como não custo e sim investimento para o futebol brasileiro. Vamos saber se as federações vão conseguir bancar, né? Porque os clubes também têm uma participação. A CBF paga uma parte, mas os clubes têm ônus nessa situação do árbitro de vídeo, sim. A gente vai saber já já do Ralf de Carvalho e do Carlyle Paz Barreto, além dos assuntos ligados aqui ao nosso futebol. Tricolor Santa! Vamos com o Santa Cruz Futebol Clube. João Vitor Amorim tem as informações do time tricolor. Fala, João, boa tarde.
Muito boa tarde para você, um abraço para quem está acompanhando a Rádio Jornal. Nesta quarta-feira, o nosso convidado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo é o lateral direito Totti, que conversa conosco sobre alguns assuntos relacionados ao Santa Cruz. Totti, queria começar essa conversa falando sobre essa ideia que está circulando nos bastidores da CBF em relação a jogos sem torcida. O que é que você acha dessa ideia?
Além de termos dessa decisão aí, eu meio que não tenho uma resposta concreta quanto a isso. Porque existem os dois lados, né? Tanto da necessidade de se trabalhar, de o futebol voltar ativa, como também esse outro lado da saúde, né? Que ainda você não sabe ao certo de qual a faixa etária que pode se... que tem a possibilidade maior de se prejudicar, né? A gente ainda não tem esse parecer. Dizem que é a parte mais idosa, né, as pessoas que enfrentam problemas maiores de saúde. A gente sabe que teve casos logo no início que atletas se contaminaram com esse vírus. Então, eu não posso te confirmar assim, uma resposta concreta sobre se é certo ou se é errado, mas eu tenho certeza que a decisão que foi tomada vai ser pensando no bem-estar de todo mundo, e eu sei que a decisão a ser tomada, os clubes vão decidir da melhor maneira possível.
Ô Totti, nesse período de distanciamento social, o que é que você tem feito, não só da parte física, mas
aproveitado desse período para a tua profissão, para o teu desempenho? Você tem assistido jogos seus? Você tem visto algumas partidas? Tem estudado alguma coisa? Enfim, como é que você tem aproveitado também para a tua profissão e o teu desempenho?
Sim, a gente sempre relembra, né, que a gente fez de bom, os momentos bons, mas também os momentos difíceis, né? Porque é a vida. Você nem só vive de momentos bons, mas momentos difíceis, que são eles que te fazem refletir, né, na vida. Acontecimentos também que, infelizmente, têm acontecido não só na nossa família ou pessoas próximas, né? Pessoas que terem ido embora, né? Ter falecido. E eu acho que isso serve também de alerta, porque a vida, ela não é só de correria. A vida, ela não é só de trabalho, né? Às vezes a gente trabalha e esquece do principal, esquece da família, esquece das pessoas próximas, esquece de ajudar o próximo, né? E muitas vezes tem até uma expressão que o meu pai, ele sempre usa. Ele diz assim que, às vezes, quem está de barriga cheia não se lembra de quem está com fome, né? Então, é necessário a gente refletir um pouco na vida, refletir em Deus também, né? Porque muita gente esquece, né, de que ele tem o controle de todas as coisas, e muitas vezes não se atenta para o que fala, para o que pensa, para o que as atitudes que toma em relação a ele, né?
Ô Totti, uma opinião particular sua: essa crise vai equilibrar a disputa da Série C? Você acha que vai estar todo mundo do mesmo nível? Ou quem é grande, por exemplo, como o Santa, vai estar à frente, porque tem mais possibilidades de se sair melhor de uma crise?
Eu acho que, de certa forma, quem se preparar melhor é que vai sobressair, né? E eu tenho certeza que a gente do Santa Cruz, a gente tem se preparado da melhor maneira possível para manter aquilo que a gente vinha fazendo, né? Não deixar o ritmo cair. É claro que, em termos de entrosamento, de ritmo de jogo, vai ter que reconquistar novamente, né? Mas eu tenho certeza que quem se preparar melhor vai poder colher bons frutos. Eu tenho certeza que a gente tem feito isso, né? A equipe do Santa Cruz, a comissão técnica, a diretoria, todos têm um passado que se deve fazer, que se deve se preparar, e todos os atletas têm abraçado essa ideia, porque sabe dos objetivos, né?
Bom, aí a primeira parte da entrevista com o lateral direito Totti, e a segunda parte você vai conferir às 18 horas no programa Bola Rolando. Hoje pela manhã, na Rádio Jornal, o vice-presidente executivo do Santa Cruz, Tonico Araújo, em conversa com o comentarista Ralf de Carvalho, já afirmava o que o presidente do Santa vem divulgando sempre: o Santa não vai voltar aos treinamentos, seja por qualquer indicação da CBF, antes de um comunicado de autorização do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde, principalmente, porque vai relatar a situação atual em que estamos vivendo aqui no estado. Então, sem o aval da Secretaria de Saúde do estado, o Santa não vai voltar aos treinamentos, mesmo com essa sugestão da CBF. Destaques do Tricolor, no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
Obrigado, João Vitor Amorim, com as notícias do Santa Cruz Futebol Clube. Aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
O assunto é futebol, Primeiro Tempo. Em campo, os craques do escrete de ouro da Rádio Jornal.
Alexandre Costa.
Direto com as notícias da CBF para você aqui no Assunto é Futebol da Jornal, Wellington Campos.
Pois é, meu ídolo, e como a gente já informava desde ontem, a CBF liberou para que as federações e clubes possam voltar aos treinamentos a partir da próxima semana e os jogos possam acontecer num futuro breve. Aqui conosco o presidente do Sindicato dos Atletas do Rio, Alfredo Sampaio, homem forte da FENAPAP, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais do Brasil, repercutindo esta notícia. E aí, o que que você achou, Alfredo?
Wellington, eu acho que é uma decisão que, para ir à frente, vai depender do posicionamento do governo estadual. Não tem como a gente botar uma data, voltar dia 17. Muito bem. E se o pico da pandemia não tiver baixado? Então, isso tem que ser muito bem discutido e bem argumentado e debatido, porque eu sei que existe a necessidade do retorno. É importante retornar para que os clubes voltem a ter as suas cotas de TV. É importante terminar os estaduais, mas não adianta querer ficar acelerando sem ter a confirmação do governo e principalmente do Departamento de Saúde. Isso aí é que vai dizer se é 17 de maio, se é 17 de junho ou se não é. Então, acho que é uma decisão motivada pela necessidade do retorno, né? De repor tudo na ordem natural, até para não afetar o início do brasileiro, que eles devem estar preocupados com isso. Mas isso vai depender, no modo de ver, do governo. Não tem como ninguém autorizar retornar a jogar ou treinar, seja lá o que for, ou passear ou ir no shopping, sem ter a segurança do governo que as pessoas vão estar seguras. Então, eu continuo colocando o que eu sempre coloquei. Eu acho que é importante mesmo ir criando possibilidades, fazendo exercício do que pode acontecer. Agora, a partir do momento que fixarem uma data real e todo mundo se preparar, isso tem que estar garantido pelo governo. Eu não sei se os atletas vão aceitar de forma passiva, tranquila, isso, porque todos eles têm a preocupação com suas famílias, enfim, todos nós, né? Então, eu acho que a palavra final é do governo, não da CBF.
Aí, Alfredo Sampaio conosco, o homem da FENAPAP e do Sindicato dos Atletas. Vamos ver como que os jogadores vão reagir. Muita gente reagindo contrária a esta liberação. E como disse a CBF, depende sim dos governos estaduais e municipais para que os clubes e as federações possam voltar a realizar os jogos, talvez a partir de 17 de maio. Tá falado, meu ídolo, é com você.
Rádio Jornal, Rádio Futebol.
O assunto é futebol. Segundo tempo.
Alexandre Costa.
Estamos juntos aqui no Assunto é Futebol, segundo tempo da Rádio Jornal, ao lado do Carlyle Paz Barreto, já o nosso Ralph de Carvalho também. E você ligado aqui através das emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, você no interior do estado, na Jornal Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina, e na internet pelo radiojornal.com.br, também no aplicativo aqui da Rádio Jornal. Estou aqui ao lado do Big Alves e do José Roberto Camutanga, trabalhando pela parte técnica para você. Carlyle Paz Barreto, eu vou entrar direto aqui para repercutir a entrevista concedida ao Ralph de Carvalho no bate-rebate do Fred Domingos, representando a diretoria do esporte, e do Tonico, representando a diretoria do Santa Cruz. Eles que são contrários à ideia de essas atividades voltarem no nosso futebol. Há uma determinação, diria nem que uma determinação, mas uma ideia que as federações avaliem com seus respectivos governos como é que está a situação em cada estado, e a partir dessa constatação, desse diagnóstico de saúde, pode-se liberar essa volta para o futebol. Qual é a tua opinião? O que você ouviu? O que você sentiu dos dirigentes do nosso futebol, hein, Carlyle Paz Barreto?
Olá, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É bom ficar claro, veja, o que está sendo discutido e o que deve ser discutido são protocolos para saber, para definir como vai ser essa volta. Tem muita gente confundindo, achando que está sendo discutido também quando será essa volta. Claro que isso é para estar no debate, mas não é para ser agora não. Um exemplo, a Federação Pernambucana queria que os clubes pensassem em voltar na próxima semana. Já deu um passo atrás e já viu que não tem condição de voltar na próxima semana. Então, na segunda-feira, a Federação Pernambucana de Futebol vai fazer uma nova reunião com os clubes para projetar, quem sabe botar para o dia 11, na semana seguinte, desde que tenha a reunião prévia e tenha a liberação das autoridades estaduais. Porque uma coisa é a CBF liberar esse treinamento, como fez ontem, uma coisa é o governo federal achar que deve voltar aos treinamentos, mas cada estado tem sua realidade. Por exemplo, o cara que... O futebol acreano é uma coisa. O futebol da Amazonas é outra bem diferente. A Amazonas aí está com um surto enorme.
O Carlali Paes Barreto volta já já, aqui no assunto é futebol segundo tempo. Estava falando sobre a questão aí da possível volta aos treinos e aos treinamentos aí do nosso futebol. O Ralf já está com a gente?
Estou aqui.
Oi, Ralf.
Oi, perdão, Alexandre.
Voltei, e você, né? Ralf? Você ouviu aqui os dirigentes do nosso futebol. Eu queria saber de você, o que é que você pôde colher aí, o que é que você pôde filtrar das entrevistas do Fred e do Tonico aqui na parte da manhã, no bate e rebate comandado por você, hein, Ralf de Carvalho?
Um abraço, Alexandre. Um abraço. Carlyle, minha gente. Olha, eles são contrários. Pelo momento, está todo mundo assustado. E eu também entendo que a CBF, apertada pelos clubes, com a pressão, ela liberou, mas colocou um condicionante. E foi essa válvula que evita que se critique a CBF. A CBF disse, cada estado vai dizer a hora a depender do alcance da pandemia. Então, eu falei isso há pouco, ao meio-dia, e confirmo aqui o seguinte: Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Pernambuco, são estados que ainda estão preocupando. O fato da CBF também ter dito que está conversando, e a conversa está boa com o governo e com o Ministério da Saúde, ainda não parece suficiente para autorizar que os jogadores, ao final das férias, amanhã, no dia 1º, sexta-feira, já voltem para trabalhar no clube. Acho que não. O suficiente vai ser quando o secretário de saúde do estado, mais o do município, eles digam que já não corre tanto perigo. Aí sim, significa sinal verde. Mas no momento, todo mundo está sabendo que a situação de Pernambuco, isso particularizando o nosso estado, a situação de Pernambuco ainda não chegou ao pico. Estão falando que vai ocorrer no mês de maio. Ontem eu escutei isso, inclusive, do secretário de saúde, prevenindo as pessoas para não abandonar o isolamento, porque isso ainda vai atingir, ainda vai acontecer. Então, se as autoridades de saúde estão dizendo isso, tem que fazer como o Fluminense vai fazer. De casa, comandar os jogadores, dizendo o que devem fazer de exercício, no limite de um apartamento, falar sobre alimentação, para não comer demais, usar a balança, e videoconferência. Conversar com ele todos os dias, porque até amanhã, jogadores estão por conta deles próprios, mas da manhã por diante, eles já têm responsabilidade com o clube, porque as férias estarão no fim.
Carlyle, você quer complementar o que você estava dizendo? O Carlyle vem já já então.
Vamos para o intervalo, a gente volta já. Vocês escutaram, mas tá. É isso que Ralf falou, cada estado é uma...
Prossiga.
Pode falar.
Cada estado tem sua realidade. Pernambuco, como o Ralf bem falou, não está numa condição boa.
Não está numa condição boa.
E Alexandre,
bem, a gente volta já aqui.
Tá cortando a ligação.
Carlyle, vamos restabelecer tá essa boa, conexão não. Com o Carlyle Paes Barreto.
Tem a questão também do home office. Os clubes já estão planejando a volta ao treinamento na próxima semana, mas em home office. O Santa Cruz forçando a questão física para quando for liberado o treinamento ele focar mais na questão tática. O Sport, por exemplo, já está mandando vídeos com posicionamento tático. Esse é o treinamento que pode se fazer agora. O treinamento presencial ainda é outra fase, como o Ralf falou, vai depender muito da chegada ao pico e depois, quando começar a redução de casos, aí sim é uma segunda fase. Os governos vão começar a abrir de forma progressiva comércio, liberar a saída do isolamento aos poucos, e nessa liberação, aí sim, a volta ao treinamento aos clubes, mas eu acredito que aquilo que o próprio jogador estava falando, terceira semana de maio, mas isso é projeção e semanalmente vai ter que ser avaliado isso.
Estamos aqui na reta final do assunto é futebol segundo tempo, aqui pela Rádio Jornal, com Carlyle Paes Barreto e Ralf de Carvalho. Queria repercutir com vocês aqui na reta final do programa de hoje O Leonardo Gaciba, ele que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, concedeu uma entrevista hoje pela manhã em um canal aberto e ele disse que a utilização do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro deste ano, ainda sem início definido, está garantida. Ele garantiu essa presença do VAR no nosso futebol. Eu até fiz um questionamento aqui, Ralf, se os clubes terão como arcar com essa grana toda. Porque uma verba é parte da CBF, uma parte dos clubes e, obviamente, que tem uma pequena contribuição das federações locais também. Mas os clubes têm, sim, um ônus nessa história do árbitro de vídeo, né, Ralf de Carvalho?
Olha, Pernambuco tem previsão de usar o árbitro de vídeo no terço final do campeonato, naqueles mata-matas decisivos e nas duas partidas finais. Isso o presidente da federação, Evandro Carvalho, chegou a anunciar. Agora, o custo, ele diminuiu. Quando o Pernambuco inaugurou, porque o primeiro vídeo no Brasil foi feito lá em Salgueiro, naquele jogo Salgueiro Esporte, o negócio era tão embrionário, mal montado, que teve um lance que se a bola saiu e não saiu, até hoje ninguém sabe, uma cobrança de escanteio, a bola teria saído pelo ar. Então, esse vídeo não contribui, mas hoje já está aperfeiçoado com o mínimo de 14, 16 câmeras e o máximo eles colocam 36. Então não precisa esse exagero, um meio termo e a gente já vai ter um hábito de vídeo em torno de 36 a 40 mil reais por jogo. Então isso já está encaixado dentro do orçamento de algumas federações. E o Brasil vai fazer isso. O custo a nível nacional, pelo número de câmeras e tudo, deve ser maior. Agora, uma coisa também que a gente precisa adiantar, Alexandre, é que o custo vai diminuir para o seguinte: o jogo é no Recife, mas a central de vídeo, digamos, será no Rio de Janeiro. Então, de um centro no Brasil, os caras recebem a imagem e se comunicam na hora. Isso já vai diminuir. Só as câmeras e os equipamentos levarão a imagem. A decisão e a operação se fará num único local.
Ô Alexandre. Carlyle Paes Barreto, queria lhe ouvir também. Pois não, Carlyle.
São duas situações diferentes. Uma é a questão de investimento, é isso que Gaciba falou, né? A questão dos clubes já vão estar sem dinheiro, o CBF também. A outra é de saúde. De investimento, tudo bem, entendo o que ele falou, se bem que são realidades diferentes. Por exemplo, em Pernambuco, a Federação Pernambucana conseguiu patrocínio, né, o name rights do Campeonato Pernambucano, e com isso vai pagar a taxa de arbitragem e pagar esse VAR. Mas o patrocinador é uma casa de apostas, não está recebendo dinheiro agora. Será que ele vai continuar bancando? Isso é uma dúvida. No caso do Campeonato Brasileiro, os clubes vão dividir isso com o CBF. Será que os clubes vão querer ainda dividir? E vamos para outra parte, a questão da saúde. Como é que você vai botar 3, 4, 5 pessoas dentro de um cubículo daquele sem isolamento? Só vai poder fazer isso lá numa terceira, numa quarta fase, quando essa pandemia já tiver ido embora.
Vale um debate mais extenso aqui na programação da Rádio Jornal. Vamos para mais um intervalo e a gente volta aqui. Pois não, Ralf.
O que me agradou, só para concluir. E uma coisa, com a tecnologia que se tem atualmente, uma coisa importante, esse centro de processamento será num lugar e recebendo as imagens dos estádios. Como a televisão já faz hoje, a TV faz isso, a TV aberta, TV fechada, a CBF vai acompanhar esse sistema, o que vai facilitar, inclusive, essa história de proximidade das pessoas, pode botar mais separado. Mas, de qualquer forma, com a pandemia, tudo está com interrogação no fim, como disse aí o Carlyle.
Obrigado, então, Ralf de Carvalho e Carlyle Paes Barreto. Final do Assunto é Futebol, segundo tempo, aqui na Rádio Jornal. Agradecimentos ao nosso Carlyle Paes Barreto, Ralf de Carvalho, Big Alves, José Roberto Camutanga.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.